de humana sabiduría, argumentaciones, no, elocuencia, no. Eu me limité a Cristo crucificado. Fui a vós para anunciar-vos o testemunho de Deus. Só isso. Não precisa mais. Para que a fé de você não esteja fundada na sabedoria dos homens, sino no poder de Deus, na dinamis de Deus. Redenção não só é perdão dos pecados, também é a libertação. A única maneira de ser libertos do velho homem é a morte. E disse Paulo em Gálatas 2, 19 e 20. Eu, por a lei, fui morto para a lei, para viver para Deus. Com Cristo estou juntamente crucificado e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Hebreus declara que com um só sacrifício fez perfeitos para sempre aos santificados. Irmãos, tudo foi feito, por isso Jesus declarou: consumado é. Derrubado este templo. Em quantos dias? 3 dias levantarei. Está falando do corpo, do templo de seu corpo, que é a igreja. Tudo foi feito. Só precisamos ouvir o querigma, crer, para que aquilo que foi feito lá passe aqui. E seja experiência. O justo vive pela fé. Que fé? Crer a Deus. Isso é fé. O que Deus declara. Crer o testemunho de Deus. Deus declara que nosso velho homem foi crucificado. Eu creio. Não preciso fazer esforço. A santificação nossa foi feita na cruz, por um só sacrifício. Fez perfeitos para sempre aos santificados. Eu preciso ouvir o querigma, as boas novas e crer. E quando creio, ah, o poder, a dinamis, opera em nós e nos comunica pelo Espírito Santo aquilo que foi feito lá na cruz, na ressurreição, acontece em nós, se torna uma experiência. Louvado seja o Senhor. O Pai vê outra coisa na cruz. Esse texto que limos quarta de manhã na reunião dos pastores aqui em Porto Alegre, Efésios 2. Ninguém viu isso, mas o Pai viu. Efésios 2, 14. Pois Ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. O que aconteceu quando Jesus morreu? Alguns fatos físicos aconteceram. A terra temblou, Las rochas se abrieron, algunos sepulcros se abrieron. O véu do templo se rasgou em dois. Imagina o escândalo para os sacerdotes que estavam aí. Ui, o véu se rasgou. Séculos estava fechado e agora se rasgou. Algumas poucas sinais físicas visíveis, mas a grandeza das coisas que aconteceram foram invisíveis. E o pai viu como aquela parede intermédia de separação foi destruída na morte de cruz, na morte de Cristo, na cruz. Que parede? No átrio do templo de Jerusalém, estava dividido em dois, por uma parede intermédia de separação. Os gentios convertidos ao judaísmo prosélito só podiam ter acesso à primeira parte, chama-se pátio ou átrio dos gentios. Tem uma parede, essa parede tem uma porta, acima da porta tem uma inscrição. Qualquer gentio que ultrapassa esta porta tem que ser morto apedrejado. O pai viu quando seu filho morreu. Toda a parede, toda a inimizade entre os homens foi derrubado, foi tirado. E Deus de ambos povos fez fazendo a paz. Hoje o mundo está em guerra. Os homens brigam uns com os outros. Tem briga de toda classe, grande, pequeno, nacional, racial, religioso, pessoal, entre homem e mulher, ricos e pobres. Mas o pai viu que ele é nossa paz. A reconciliação do homem com Deus e com seu próximo, na morte de Cristo. Amém. Se você está em Cristo, ama a todos. Você está reconciliado com Deus e com todos seus semelhantes. Amém. O pai viu aí a humanidade reconciliada na morte de seu filho. Só conseguem experimentar essa paz, essa unidade, os que creem na loucura do querigma. Amém? A unidade da igreja acontecerá na medida que o querigma seja revelado perante nossos olhos e seja crido. Louvado seja o Senhor. Você quer ver mais o que aconteceu na cruz que o Pai dá testemunho? Vamos a Colossenses, capítulo 2. Ismael, podemos continuar dia sábado todo dia aqui? Todo mês. Mas eu tenho uma boa recomendação. Tem um livro excelente sobre este tema. Você pode conseguir em português. Chama-se Novo Testamento. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Você crê? Os jornalistas com a câmera de televisão lá em, no Gólgota conseguiram fazer umas tomas, tomadas mais de perto da cruz, e lá tinha uma inscrição em três línguas: grego, latim e hebraico. Qual era a inscrição? Rei dos judeus. Os judeus ficaram bravos com essa inscrição. Pediram mudar. Pilato disse que foi escrito, acabou. Mas o Pai, no mundo espiritual, a dimensão espiritual, que não é visível aos olhos físicos, vê outra inscrição. Havia uma ata de nossa dívida perante de Deus. Junto com essa ata, a lei de Deus. Nós ficamos transgressores. A lei de Deus santa e todas as nossas transgressões. E o inimigo tinha autoridade sobre nós por causa de nossos pecados. Escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. E Jesus tirou do meio de nós, cravando na cruz. Lei. Qual é o veredito? Qual é a condena? Qual é? Morte. Culpable, morte e a condena. Jesus morreu por nós. Nossa condena foi paga, cancelada completamente. Despojou aos principados e potestades e expôs publicamente, triunfando sobre todos eles na cruz. Irmãos, o inimigo foi totalmente vencido na cruz. O Pai viu isso, dá testemunho. O inimigo não tem mais nada que cobrar, nem reclamar de nós. Não tem poder, potestade sobre nós. Foi vencido por Cristo em sua morte na cruz. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Hebreus 2:14 declara. Oh, aleluia. Que dice 2:14-15? Portanto, visto que os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Aleluia! Você crê? Aleluia! Pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A ver, os arautos anunciam o querigma, por favor, o conteúdo tem que ser o testemunho de Deus, proclamando aquilo que foi feito uma vez e para sempre. O inimigo foi vencido. Jesus venceu ao inimigo, venceu ao pecado, à maldição, à carne. O velho homem foi crucificado. Nossos pecados, nossa velha vida foi sepultada. Jesus ressuscitou entre os mortos, foi exaltado por o poder de Deus, acima de todo principado e potestade e autoridade e senhorio neste século e no venidouro. Amém. Fomos libertos do inimigo, do diabo, do principados. Ele ressuscitou e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar onde? Onde está você? Está em Porto Alegre? Como chama este sítio? Viamão? Você está em Viamão? Você está sentado em uma cadeira branca de plástico? Onde está você sentado? Você crê, irmão? Você crê? Fisicamente você está em Viamão, sentado aqui nesta chácara, em uma cadeira de plástico. Fisicamente. Mas você está unido a Cristo Jesus? Você é um com Ele? Ele ressuscitou, você também. Ele subiu aos céus, você também. Ele se assentou à direita do Pai e com Ele nos hizo sentar. Irmãos, eu não estou aqui em Brasil, perdão. Fisicamente estou aqui. Fisicamente eu não posso estar em Brasil e na Argentina ao mesmo tempo. São condições físicas de tempo e espaço. Pertence à dimensão do corpo. Mas em meu espírito, eu estou unido a Cristo Jesus, sou um com Ele. Em meu espírito eu não estou aqui, estou assentado com Cristo em lugares celestiais. Agora estou com Cristo em lugares celestiais. Sim, você está maluco. Sim, exatamente, você tem razão. É loucura, aleluia! A obra da redenção é extraordinária. E você também, igual que eu. Você também. Agora, se você não crê, que pena por você. Você não experimenta se não crê. Continua na cadeira de plástico. Mas, irmão, eu não consigo entender. Você não precisa entender muito. Você precisa crer. Mas se ontem eu... Bom, semana passada, ontem estava aqui, mas semana passada eu discuti com minha esposa, minha velha natureza outra vez, o velho homem reagiu. Como você disse que estou crucificado com Cristo? Ainda eu não tive essa experiência. Não é uma experiência que você precisa ter. É um fato que já aconteceu. E se você discutiu com sua esposa e ofendeu a ela, isso não anula o fato de Deus. Sabe por que você ofendeu a sua esposa e atuou na carne? Porque você, nessa hora, não viveu pela fé. Você não estava aí praticando a sua fé, que está com Cristo crucificado. Mas você pode andar pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Irmãos, o querigma é a proclamação com autoridade e unção desse testemunho de Deus que foi revelado aos apóstolos e profetas pelo Espírito. O querigma é a dinamis e poder de Deus para a salvação e transformação de aqueles que creem. O querigma é uma irrupção, está bem essa palavra? Irrupção do Espírito. Não é simplesmente falar. Escuta. O querigma é um fenômeno de operação sobrenatural. Nela há Espírito e poder. O proclamador, o arauto, não tem que ser um repetidor mecânico de uma mensagem aprendida, sino um homem que arda pelo Espírito e proclama a verdade de Deus para o testemunho do Espírito em seu interior. O querigma apela à fé, pois proclama a verdade, o testemunho de Deus. Essa verdade é Cristo. Quando alguém ouve a verdade e a crê, está recebendo a verdade, está recebendo a Cristo por ouvir com fé. O querigma tem a virtude de provocar e infundir fé em nossos corações, comunica graça, experiência. Proclama que tudo já foi feito na morte e ressurreição de Jesus. E aquele que ouve com fé, participa de aquilo que foi feito e o experimenta em sua própria vida. Essa é a dinâmica do querigma. Agradou a Deus salvar aos que creem por a loucura do querigma. Tanto o querigma como a didaquê são palavra de Deus, logos. O querigma tem que ver com a verdade e a didaquê com os mandamentos. O primeiro apela à fé, o segundo à obediência. Ambas têm que ir juntas como a locomotiva e os vagões do trem. O poder está na locomotiva. É ela que faz possível que os vagões sejam transportados. O querigma é a locomotiva e os vagões são a didaquê. Muito bem, aqui tem a página 42. Não é um erro de impressão, não. É para você trabalhar. Proclamação de aquilo que aconteceu na morte e ressurreição de Cristo a nosso favor, segundo o testemunho de Deus. Eu gostaria de propor, sugerir a vocês, pastores, escrever. Aí tem 12 espaços para escrever textos bíblicos. Não coloque só a citação, sino escreve, proclamas de aquilo que aconteceu na morte e ressurreição de Cristo. Já limos vários hoje. Por exemplo, bom, que exemplo vou dar a vocês? Já dissemos vários. Aí coloque, pelo menos, você tem que aprender estes de cor, crer, dizer a Deus: Deus, o que tua palavra diz, eu creio. Lembre-se que é querigma isto, não coloca nenhum mandamento, aqui tem que colocar proclamação de verdades. Você vê que a palavra de Deus vem de dois modos, como verdade e como mandamento. A verdade sobre a obra de Cristo na cruz, na ressurreição, é querigma. E os mandamentos são didaquê. Você coloca aqui querigmas, aprende de cor, proclama. Quando você cumprimenta um irmão, bom dia, tenho uma boa notícia para você. Escuta, nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Opa! comunica, querigma. Você tem que ser um homem de fé, um homem do Espírito, um homem de pneuma e dinamis, Espírito e poder. O Espírito Santo opera em nossa vida com esta palavra, com este querigma. Amém? Escreva, aprenda de cor, proclame, creia, experimentará graça, virtude, experiência. E quando sua fé está um pouco confusa, volta ao querigma e declare: com Cristo estou juntamente crucificado. Estou sentado com Ele em lugares celestiais. Amém! Estou! Eu creio! Aleluia! Todavia podemos continuar, Ismael? Estão cansados já? Mais ou menos. Fala a verdade, sinceridade. Nos paramos um pouco? Está bem, continuamos? Sim? Levantado um pouco, a ver. Algum aleluia por aí, glória a Deus. Você disse, eu creio, Senhor, aleluia. Amém, aleluia. Gracias, Senhor. Oh. Para acontecer todo esto que estamos falando, era fundamental o Pentecostes, a obra do Espírito Santo. Um homem chamado Jesus de Nazaré, que viveu já faz como 2000 anos e passou sua vida dentro dos limites de Galileia e Judeia. Nunca foi ao estrangeiro. Morreu clavado uma cruz, ressuscitou e se assentou à direita de Deus nos lugares celestiais. Em um lugar remoto e aleijado, longe de nós. No entanto, o querigma apostólico, principalmente proclamado por Paulo, declara que os crentes estamos unidos a Cristo em uma união mais íntima e transcendente que aquela que nós podemos ter com qualquer de nossos contemporâneos. El que se une ao Senhor, que um espírito é com ele. Se você está em Cristo, você tem mais unidade com Cristo que com sua esposa. Não existe nenhuma pessoa na terra com quem podemos ter uma unidade mais íntima e mais forte, transcendente, que aquela que temos com Cristo. Mas como é isto? Se ele viveu já 2000 anos, nunca vimos a ele pessoalmente, e ele viveu, morreu, ressuscitou, foi aos céus, onde ficará os céus? Sin embargo, a palavra de Deus declara que nós somos um espírito com ele. Esta unidade do crente com Cristo está descrita por 3 expressões principais no Novo Testamento. As 3 expressões são: em Cristo, com Cristo e Cristo em nós. São as 3 expressões que o Novo Testamento usa para descrever nossa unidade com Cristo. E uma unidade tão forte que tem que usar 3 expressões diferentes para dizer que estamos nós em Cristo. A segunda expressão, com Cristo. E a terceira, Cristo em nós. Agora, se Cristo está nos céus, à direita do Pai, y nosotros aquí en la tierra. ¿De qué modo estamos tan íntimamente unidos a Cristo? Nuestra unión con Cristo es por el Espíritu Santo. Amén. Cristo crucificado y glorificado es feito Espíritu vivificante y ven a nos para comunicarnos a vida de Dios. La Biblia dice que Adán fue alma vivente y Cristo Espíritu vivificante. Alma vivente que un alma que vive, más vivificante y que da vida. Cristo no solo envía su Espíritu a nuestros corazones, sino que Él mismo ven por el Espíritu a habitar en nos. Lembra que en João 14 Él dice: viremos a Él, faremos morada. Está falando da vinda do, não, a vinda do Espírito, e está falando do Pai e Ele. Vimos, faremos morada nele. Então, Jesus não só envia o Espírito, sino no Espírito Ele e o Pai também vêm habitar em nós. Devido à inabitação mútua do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ter ao Espírito Santo e ter ao Filho em nós. Porque Deus é indivisível. Três pessoas, mas um só Deus. O Pai que mora em mim faz as obras. Eu e o Pai somos um. E como o Pai mora no Filho? Pelo Espírito. Há uma inabitação mútua entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, que tudo seja um, assim como nós somos um. Eu em ti e tu em mim. Como é? O Filho está no Pai. E o Pai está no Filho. Que ele seja um em nós. Assim o Espírito é o contato vivente entre Cristo encarnado, morto e ressuscitado e nós. O Espírito Santo é o ponto concreto de nossa união com Cristo. Ao ter o Espírito, quedamos intimamente unidos a Cristo. A separação de tempo e de espaço está salvada. Não diz a palavra que o Senhor é o Espírito. O Kyrios, o Senhor, o Kyrios, é o Espírito. Falando estritamente, quem mora em nós pessoalmente é o Espírito Santo, pois Cristo em pessoa, com corpo glorificado, está à direita do Pai. Mas por tudo o que já declaramos aqui, é totalmente válido declarar: Cristo vive em mim. Amém? Pai, Filho e Espírito são um. E o Espírito está em mim. Pai e o Filho estão nos céus. Mas como eles são um, e se viremos a Ele, faremos morada em Ele. O poder do Espírito em nós. E por a presença e o poder do Espírito em nós, que é possível experimentar a obra de Cristo que proclama o querigma. A comunhão com Deus é possível pelo Espírito. A morte do velho homem experimentar o poder da ressurreição, a vitória sobre o pecado, a carne, o mundo, sobre o mesmo Satanás, só é possível através do Espírito. Vivendo no Espírito, nós podemos experimentar a alegria do Senhor, a paz que sobrepassa, ultrapassa, excede todo entendimento, a vida em abundância, o amor ágape de Deus, os rios de água viva fluindo, correndo em nosso interior, a ousadia para dar testemunho de Jesus, só é possível através do Espírito em nós. Não é nossa capacidade, não é nosso progresso, é pelo Espírito. Por isso Jesus disse a seus discípulos que não se foram de Jerusalém, sino que esperassem a promessa do Pai. E recebereis dinamis quando venha sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Cada discípulo tem que receber o batismo do Espírito Santo, o qual é um dom de Deus para todos os seus filhos. E não só receber o batismo do Espírito, sino viver cada dia cheio do poder que transforma, que é o poder do Espírito. Aquilo que faz funcionar, acionar o poder em nós é a fé. O que aciona a fé é o querigma. Amém? Muito bem. Aí tem espaço também para colocar verdades sobre tudo o que nós somos e temos em Cristo, com Cristo, por Cristo, segundo o testemunho de Deus. Você pode colocar aí uma frase que seja central e a citação do versículo, ou se quer copiar todo, vai ser muito bom, e também para proclamar. Eu cheguei a esta simples conclusão. Eu não sou aquilo que eu penso que sou. Eu não sou aquilo que eu sinto que sou. Eu não sou aquilo que eu vejo que sou. Eu sou todo aquilo que Deus diz que sou. Eu creio. Outra declaração. Eu tenho todo aquilo que Deus diz que eu tenho. E quando Deus declara, ele não minte. E quando eu creio, aquilo opera, funciona em mim. Porque pela fé não é automático. Não é que aconteceu e pronto. Não, Deus sempre espera nossa resposta de fé. Eu tenho todo aquilo que Deus disse que tenho. Amém? Outra coisa. Aconteceu comigo tudo aquilo que Deus diz que aconteceu. Amém? Meu velho homem foi crucificado. Deus disse, eu creio. Creio. Ressuscitei com Cristo. Eu creio, aconteceu. Estou sentado em lugares celestiais. Aconteceu. Eu creio. Assim vivimos pela fé, não por vista, não por raciocínio. Vivimos pela fé. E quando assim vivemos, nossa vida vai progredindo para experimentar gradativamente todo aquilo que Deus declara. Louvado seja seu nome. Amém. E se você quer acrescentar, acontecerá conosco todo aquilo que Deus disse que acontecerá. Amém? A ver um exemplo. O que acontecerá conosco? Seremos arrebatados. Seremos transformados. Um pouco mais acá, a ver. Se foram muito longe. Um pouco mais acá. Recibiremos a vida eterna. Hoje. Reinamos com Cristo. Aquele que começou boa obra, que vai fazer? A completará. Completará ou não? Acontecerá, irmãos. Vamos a chegar à unidade da fé. Vamos a chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todo corpo bem ajustado e unido entre si por todas as juntas e ligamentos, receberá seu crescimento. Acontecerá ou não? Você tem que decidir se vai viver segundo a sabedoria, Sofia, filosofia, lógica, ou vai viver por a loucura do querigma. Eu já fiz minha decisão. E você? Eu posso todo aquilo que Deus disse que eu posso. Amém? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Louvado seja o Senhor. E assim você tem que escrever aí essas verdades, destas características, e aprender, e proclamar, e aprender de cor, e viver pela fé. Amém? Amém. Irmãos, quando cremos estas verdades e outras similares, aprendemos de cor, meditamos nelas, meditamos, damos graças ao Senhor, pedimos revelação, proclamamos cada dia e cada momento. Cada dia e cada momento. Vocês queriam que eu errasse, não? Quando nós cremos com todo o nosso coração, nos regozijamos na verdade, cantamos, proclamamos aos irmãos, proclamamos ao diabo. O diabo irá de nós, fugirá. Louvaremos e adoraremos a Deus por estas verdades, por estas glórias que Ele nos tem dado. Amém? Nós precisamos viver no Espírito. Esse é nosso grande chamado, viver no Espírito. Vivamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Permitamos-nos levar, ser guiados, conduzidos pelo Espírito em tudo o que façamos, pensamos ou sintamos. Não procuremos obedecer a Deus com nossas forças. Será muito cansativo e frustrante. Senão no poder do Espírito. Quando você ouve algum mandamento que parece difícil, você tem que encher seu peito de fé, dizendo: Deus declara que Ele me deu o poder do Espírito. O Espírito de Cristo está em mim. Já não vivo eu, mas Cristo, quem vive em mim. Todo eu posso naquele que me fortalece. Não procura só obedecer na força da didaque, didaque com querigma. Tem que misturar o querigma. temos que viver as 24 horas do dia no Espírito. Amém? Vamos a dizer 23 horas 58 minutos. Você tem 2 minutos para voltar ao Espírito. Quando você sai do Espírito, tem que voltar logo. Como? 24 horas? E aquelas horas que estou dormindo, como é isso? É possível. Sabe bem, como você deita, assim você dorme. Disse Salmo, em paz me deitarei e assim mesmo dormirei. Então, se quando você vá para a cama, está um pouco irado, ou tem... Não. Primeiro, você tem que ligar-se novamente com o Espírito, não? O corpo descansa melhor quando você está no Espírito. Porque o fruto do Espírito é paz, é amor, é alegria. E é maravilhoso descansar no Espírito, dormir no Espírito, aunque seu companheiro ronque. Você vai ter mais paciência, mais amor. Aleluia. Se nós nos abaixamos para a carne, imediatamente, quando tomemos consciência que estamos já na carne, voltamos para o Espírito, confessemos se há pecado, perdoemos, rejeitemos a mentira do inimigo, proclamemos a verdade. Façamos o que for preciso, mas temos que voltar à vida do Espírito. Amém? Todo pensamento, sentimento ou atitude carnal que percebamos dentro de nós, temos que matar no poder da morte de Jesus. Você não tem que crucificar o velho homem, já foi crucificado. Mas quando surge um pensamento que você discerne, isto não é do Espírito, isto é da carne. Você tem o poder do Espírito para rejeitar em nome de Jesus e matar aquele pensamento. Amém? Amém. Somos humanos, temos às vezes sentimentos assim carnais. Você discerne. Não, primeiro discernir, segundo rejeitar. Você tem que rejeitar em nome de Jesus, no poder da morte de Cristo. Isto que estou sentindo não é do Espírito, o rejeito na autoridade de Jesus Cristo. Amém. Assim vamos a rejeitar toda mentira, toda atitude. Esta atitude que estou tendo não é espiritual, eu rejeito em nome de Jesus. Voltar sempre ao Espírito. Temos que cortar toda ação ou conduta carnal, apenas tenhamos consciência dele. Você tem que descobrir quais são os momentos mais delicados para vocês. Todos temos momentos mais difíceis de entrar na carne. Eu já sei quais são os meus. Quando outro que está perante mim atua na carne, a carne provoca a carne. Quantas vezes o Espírito me diz, não responda, cala a boca, fica tranquilo, guarda silêncio. Eu falo. Perdi. Então, temos que aprender essa disciplina do Espírito. Se por o Espírito faceis morir as obras da carne, vivireis. Louvado seja o Senhor. Y aquel que es poderoso. A ver, todos juntos. ¿Quieren español? Vamos. En español. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos, siglos. Amén. Aleluya. Gloria. Mañana nos hicimos un ejercicio de meditación y contemplación de Jesús. Amén. Nos evangelios. Invocamos a Deus e o Espírito Santo para nos revelar a Cristo. Tomamos dois textos do Evangelho de Mateus para devagar, ler, meditar, entrar no quadro. É muito importante nós fazer esse exercício em nossa vida, pode ser em nossa soledade, em nosso quarto, com a palavra, o Espírito Santo, ler os evangelhos, contemplar a Jesus, imaginar o quadro, entrar, caminhar com Jesus. Porque a palavra é eterna. O Evangelho é eterno. E o Espírito Santo a faz presente. Entramos na dimensão do Espírito na eternidade, que não tem passado, presente, futuro. Aquilo que foi 2000 anos se torna presente. Entramos em uma comunhão, uma experiência com Jesus. A palavra e o Espírito. Eu quero encorajar, animar a vocês a praticar esse exercício de meditação nos evangelhos. Também é bom fazer isso com 2 ou 3 ou 4 juntos. Ler tranquilo uma frase, esperar outra frase, compartilhar devagar como Deus revela a um e a outro e a outro. E vamos compartilhando e experimentando. Nossa visão se alarga. Deus mexe. Vemos a beleza de Cristo, a beleza. Em contraste, tomamos consciência de nossa miséria. E contemplando a Él com rostro desvendado, somos transformados. Amém. Agora, esta tarde, vimos outro aspecto. Do mesmo modo, nós precisamos ir às epístolas, que são livros de revelação. Porque o mistério de Cristo foi revelado depois de Pentecostes. Foi o Espírito Santo, foi o Pai que através do Espírito revelou aos apóstolos e profetas o mistério de Cristo. Não é suficiente ler a Bíblia, as epístolas, estudar É necessário ler e estudar, mas é preciso também, como fizemos hoje à tarde, ouvimos o testemunho de Deus. O único testemunho, testemunha, que esteve na cruz, vendo a dimensão invisível. São coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem coração humano imaginou. São as coisas que Deus tem preparado para revelar àqueles que o amam. Amém? E revela a nós pelo Espírito. Nós precisamos, assim, conduzidos pelo Espírito, ser transportados ao Gólgota e ficar aí contemplando aquele quadro da cruz, não simplesmente na cena física, que é fácil imaginar, tem tantos quadros pintados por artistas, mas nenhum desses quadros pode retratar, pintar o que aconteceu na dimensão espiritual. Aí, em quietude, em silêncio, com olhos abertos, a Bíblia aberta, lendo algum texto das epístolas. Temos que ouvir o testemunho de Deus, ouvir a Deus, dizendo aquelas coisas a nosso coração. E Deus espera de nós uma só resposta: a fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se ofende. Como? Eu estou falando. Você não me crê? Não crê meu testemunho? Por acaso eu posso dar um falso testemunho? Impossível. Deus espera de nós, meninês, fé, ouvir, contemplar o que Ele declara. É a verdade, nos crer. Por isso Paulo, quando escreve Efésios, diz: eu peço ao Pai da glória que vos dê espírito de sabedoria e revelação, iluminando os olhos de vosso coração para saberdes qual é a esperança que Ele nos tem chamado e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. A frustração do profeta é como explicar o que está vendo, como comunicar aquilo que está vendo. Irmãos, a chave não é simplesmente ler a Bíblia, sino lendo a Bíblia e através do Espírito, nós precisamos ver o que Ele via. Amém? Isso é revelação. Quando você crê, o testemunho de Deus a justiça de Deus se revela por fé e para a fé. Você crê, e ao crer, aquela luz se aumenta. Quando aumenta, você vê melhor, vê mais, e você crê mais, e quando crê, a luz se alarga, se amplia, se cresce. E aí vá nessa contemplação, adoração. Você tem que decidir crer a Deus. Não é por esforço, não é por nossa força. O justo não vive pela obediência, vive pela fé. Pela fé obedece. Hebreus capítulo 11, tudo é pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé, Abel fez o melhor sacrifício. Pela fé, Enoque caminhou com Deus. Pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, Abraão obedeceu. Pela fé. Não é pela obediência, é pela fé. E o querigma é aquilo que nos introduz ao mistério que já foi revelado. Querigma é o anúncio desse mistério, mas nós precisamos transformar-nos em arautos. Amém? Pregadores, proclamadores de aquilo que nosso coração cremos. Eu senti desejo de orar por vocês, que desça sobre todos nós a um som do querigma, a um som do arauto, para que você, quando proclama a verdade, não é por gritar, eu gritei esta tarde, mas posso falar devagar, suave, forte, não muda, não está na força da voz, está no conteúdo, testemunho de Deus, amém? Que você experimente revelação, iluminação, e essa iluminação, quando você crê, trai um som, sabe o que é um som? É testemunho do Espírito em você. O Espírito dando testemunho através de tua boca de aquilo que foi feito. Louvado seja o Senhor. Amém? Quero orar por vocês, irmãos. Pai da glória. Concede a meus amados irmãos espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, quando meus irmãos, cada um deles, afasta tempo para estar no quarto, abrir tua palavra, ler, meditar, desça teu Espírito, Senhor. Ilumina os olhos, Senhor. E essa revelação trouxerá fé a seus corações e a visão se alargará, crescerá. Senhor, venha a unção do arauto, Senhor, para proclamar aquilo que tu primeiro comunicas e revelas. Senhor, leva a meus irmãos, a mim também, novamente, a experiência da contemplação. Queremos contemplar ao Filho de Deus crucificado e ouvir e ver o que o Pai viu. E crer. Pai, abre o mistério da cruz perante nós. O mistério da obra completa na cruz. A ressurreição, Senhor. Abre nossos olhos. Oh, queremos estar con temor y temblor cada vez que damos tu palabra. Queremos limitarnos a Cristo y a este crucificado. Dios, tu Espíritu fará maravillas, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, dessa unção do querigma, Senhor. Oh, aleluia. Um novo amor à tua palavra. Uma nova fé como menino, Senhor. Aleluia, aleluia. Ando que larabaki barumba haya saia na machi. Kribe kaya mahalabashu. Obrigado, Pai, porque estamos pedindo conforme a tua vontade. Temos certeza que estas orações serão respondidas. Aleluia. Aleluia. Amém. Lutero disse, passado, que a fé que não canta, morre. Amém? Então, tudo aquilo que nós cremos, temos que cantar. O canto tem umas assim, características muito especiais. Porque o canto se repete, nunca se esquece. Você pode esquecer muitos sermões, pregações, de muitos preletores, mas o cântico, e quando o cântico, seu conteúdo é querigma. Também o cântico, além de repetir e lembrar sempre, proclamar, tem a virtude de unir. Muitos dizendo, proclamando a mesma coisa. E como tem esse senso de devoção, de louvor, adoração, o Espírito vem e revela. Amém? Assim que eu peço a Deus que continue dando a irmãos como Daniel, Asaf, como é? Nilson e outros, levante cada dia mais cânticos, como os cânticos têm abençoado ao povo de Deus, não? Mas na medida que o mistério de Cristo seja revelado, os cânticos se vão a tornar cada vez mais e mais. Que bênção, louvado seja o Senhor. Às vezes há cânticos simples como este, a música é muito simples, as palavras são muito simples, mas eu é parte do querigma, amém? Outras vezes os cânticos são mais melhores, assim, musicalmente, o arte também é uma coisa que agrada a Deus e aos homens. Louvado seja o Senhor. Muito bem, irmãos, chegamos ao último capítulo. Parabéns, vocês suportaram estoicamente. No último capítulo temos 3 pontos mais breves, não por isso menos importantes, e vamos a completar agora. Então temos os fatores principais que Deus usa para a transformação e formação de nosso caráter. E nós queremos estar abertos a tudo isso, ter um modelo, receber instrução, viver cheios do poder do Espírito. E agora vamos a passar ao quarto fator aqui. Estar unido ao corpo. É uma comunidade definida. O texto tão precioso de Atos 2:41 descreve a vida comunitária, corporativa de aqueles primeiros discípulos do Senhor. Os que de bom agrado, bom grado receberam a sua palavra, foram batizados naquele dia, agregaram-se quase 3,000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. É muito claro que a vida de um cristão, de um discípulo, é uma vida comunitária. Quase todos estes textos estão falando e enfatizando o mesmo, diferentes aspectos, mas estão mostrando aquela vida comunitária. Que na figura que Paulo e Pedro usam depois para falar da igreja, a figura dominante do Novo Testamento, a igreja como corpo. O corpo é uma figura muito forte, muito completa. É importante ver como todos estão integrados em grupos, nas casas, todos juntos e pelas casas. E os que se convertiam eram agregados à igreja. Assim que não existia uma coisa assim como ser salvos, ser discípulos e ficar isolados. Estar integrado e unido a um grupo concreto é fundamental. No ordem físico também é assim. Uma criança, um nenê, nasce e que tem? Uma família. Precisa esse carinho, esse amor, esse abraço, esse cuidado específico. E todas as crianças